Olá, meus amigos e amigas. Hoje vamos estudar a quarta parte do tema relativo à remuneração, na forma prevista na CLT, fixando nossa atenção neste momento nas orientações normativas inseridas topologicamente no capítulo 2 referente à remuneração, que consta nos artigos 457 até 467. Hoje finalizamos com a leitura dos artigos 463 a 467 da CLT. Chamo a atenção de que existem outros dispositivos da CLT e outras normas legais que também tratam de hipóteses legais deste tema. Ressalto também que inserimos aqui, além de alguns artigos de leis infraconstitucionais, as súmulas, jurisprudências e precedentes normativos do TST que tratam deste mesmo assunto. O presente material foi elaborado pelo professor Lindomar Teixeira e visa fomentar os estudos da CLT. Vamos começar! CLT Capítulo 2 – Da Remuneração. Artigo 463. A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Vamos ler um artigo do Código Civil e dois precedentes normativos do TST. Código Civil. Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Precedente normativo do TST número 65. Empregado rural pagamento de salário. Positivo. O pagamento do salário será efetuado em moeda corrente no horário de serviço, para isso permitido seu prolongamento até 2 horas após o término da jornada de trabalho. Precedente normativo do TST número 117. Pagamento do salário com cheque. Positivo. Se o pagamento do salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário para descontá-lo, no mesmo dia. Agora vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo. Parágrafo único. Terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Vamos ler uma súmula e dois precedentes normativos do TST. Súmula do TST número 330. Quitação. Validade. A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do artigo 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta a ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. Item 1. A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que essas constem desse recibo. Item 2. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. Precedente normativo do TST número 58. Salário. Pagamento ao analfabeto. O pagamento de salário ao empregado analfabeto deverá ser efetuado na presença de 2 testemunhas. Precedente normativo do TST número 93. Comprovante de pagamento. Positivo. O pagamento do salário será feito mediante recibo, fornecendo-se cópia ao empregado, com a identificação da empresa, e do qual constarão a remuneração, com a discriminação das parcelas, a quantia líquida paga, os dias trabalhados ou o total da produção, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social, e o valor correspondente ao FGTS. Vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Súmula do TST número 381. Correção monetária. Salário. Artigo 459 da CLT. O pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. Precedente normativo do TST número 65. Empregado rural pagamento de salário. O pagamento do salário será efetuado em moeda corrente no horário de serviço, para isso permitido seu prolongamento até 2 horas após o término da jornada de trabalho. Precedente normativo do TST número 72. Multa. Atraso no pagamento de salário. Estabelece-se multa de 10% sobre o saldo salarial, na hipótese de atraso no pagamento de salário até 20 dias, e de 5% por dia no período subsequente. Precedente normativo do TST número 117. Pagamento do salário com cheque. Se o pagamento do salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário para descontá-lo, no mesmo dia. Vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. Parágrafo 1º. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Vide artigo 5º da Lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957. Parágrafo 2º. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. Vamos ler agora algumas súmulas, orientação jurisprudencial e precedente normativo. Súmula do TST número 13. Mora. O só pagamento dos salários atrasados em audiência não elide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Súmula do TST número 27. Comissionista. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que prassista. Súmula do TST número 340. Comissionista. Horas extras. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 175. Comissões. Alteração ou supressão. Prescrição total. A supressão das comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a prescrição total da ação, nos termos da súmula 294 do TST, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei. Precedente normativo do TST 97. Proibição de estorno de comissões. Positivo. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 7º da Lei 3.207 de 1957, fica vedado às empresas o desconto ou estorno das comissões do empregado, incidentes sobre mercadorias devolvidas pelo cliente, após a efetivação de venda. Vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às suas autarquias e fundações públicas. Vamos ler súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Súmula do TST número 69, rescisão do contrato. A partir da Lei número 10.272, de 5 de setembro de 2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de 50%. Súmula do TST número 13. Mora. O só pagamento dos salários atrasados em audiência não elide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Súmula do TST número 69. Rescisão do contrato. A partir da Lei nº 10.272, de 5 de setembro de 2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de 50%. Súmula do TST nº 173. Salário. Empresa. Cessação de atividades. Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção. Súmula do TST nº 388. Massa falida. Artes. 467 a 477 da CLT. Inaplicabilidade. A massa falida não se sujeita à penalidade do artigo 467 nem à multa do parágrafo 8º do artigo 477, ambos da CLT. Orientação jurisprudencial da SDI 1350. Ministério Público do Trabalho. Nulidade do contrato de trabalho não suscitada pelo ente público no momento da defesa. Arguição em parecer. Possibilidade. O Ministério Público do Trabalho pode arguir, em parecer, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público, ainda que a parte não a tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação probatória. Orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno número 6. Precatório. Execução. Limitação da condenação imposta pelo título judicial exequendo a data do advento da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Em sede de precatório, não configura ofensa a coisa julgada a limitação dos efeitos pecuniários da sentença condenatória ao período anterior ao advento da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em que o exequente submetia-se à legislação trabalhista, salvo disposição expressa em contrário na decisão exequenda. Orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno número 7. Juros de mora. Condenação da fazenda pública. Item 1. Nas condenações impostas à fazenda pública, incidem juros de mora segundo os seguintes critérios. A. 1% ao mês, até agosto de 2001, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, de 1º de março de 1991. B. 0,5% ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina o artigo 1º-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pela Medida Provisória 2180-35, de 24 de agosto de 2001. Item 2. A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda Pública, mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do artigo 5º da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. Item 3. A adequação do montante da condenação deve observar essa limitação legal, ainda que em sede de precatório. Encerramos aqui nossa leitura sobre o tema remuneração. Espero vocês no nosso próximo momento de estudo.